partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
Caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, querido ouvinte desse Brasil imenso, especialmente você da Amazônia.
É, um beijo enorme para você que vive na maior floresta do mundo, porque hoje é o Dia da Amazônia.
Dia de festa.
São os povos da floresta, vão fazer a grande festa, um eterno ritual.
Então, você que vive no Pará, Tocantins, Amapá, Acre, Roraima, Maranhão, Rondônia, Mato Grosso, Amazonas, enfim, em todos os lugares, em qualquer lugar onde a floresta alcança, aumente o volume do rádio, porque o Escola Brasil dessa quarta é especialmente dedicado a você.
Durante o programa, vamos explicar, por exemplo, qual a diferença entre Amazônia, Amazônia Legal e Amazonas.
E no Dia da Amazônia, nada mais interessante que falar sobre um dos povos que habitam a região.
No Baú de Talentos, você vai conhecer um pouco da história do índio Cumaré Ticão, da etnia Ikipeng, que vive no Parque do Xingu. Ele dirige documentários sobre povos indígenas.
E como hoje é quarta, também tem dica de português, nós vamos atender ao pedido do João Freitas, de Capanema, no Pará.
Aliás, uma perguntinha para o pessoal de casa. Você sabe qual a única palavra da língua portuguesa em que o S do plural vai no meio?
Então, aguarde a dica de hoje.
Depois do intervalo, um bate-papo com um indígena que dirige documentários sobre o que acontece nas aldeias. Até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Veste a calça Saint-Tropez e deixa o biquinho.
Ó, tem criança que gosta de estudar ouvindo música ou televisão. Aí cadê a concentração? Já pensou em estudar matemática enquanto o rádio tá tocando um forró rasgado desses aí? Ou então ligado num programa de TV assim super agitado? Não dá, né? Então, ó, isso, estude em silêncio. Dica do
Escola Brasil.
Outro dia, a repórter Patrícia Nascimento falou sobre os documentários feitos em vídeo pelos povos indígenas.
Nos documentários, os próprios índios retratam as festas, os rituais e o dia a dia nas aldeias.
Especialmente para o programa de hoje, Dia da Amazônia, nós pedimos para Patrícia saber um pouco mais e ela entrevistou o diretor de documentários e indígena, Cumaré Ticão, de 29 anos.
Cumaré é da etnia Ikipeng, do Parque Xingu, no Mato Grosso. Vamos ouvir a entrevista.
Olá, ouvintes. Olá, pessoal. O Cumaré Ticão fez 3 filmes junto com seus irmãos, o Natuyu e o Carané Ticão. Os documentários foram premiados em vários festivais no Brasil e até mesmo em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, a França, a Bolívia e o Chile. Cumaré, por que você quis contar as histórias da aldeia nos vídeos?
Tem muitas pessoas que não conhecem a realidade indígena, né? Então a gente tenta expressar através do vídeo quem somos nós. É índio falando sobre índio mesmo. Índio falando de si mesmo para o mundo.
E por causa dessa ideia falsa que as pessoas têm sobre os índios e as aldeias, você já sofreu algum preconceito?
Eu passei na universidade em São Paulo, né? Onde falaram para mim que eu não era índio. Índio é anda nu, tem coisa, usa brinco, essas coisas, né? Mas não é. Então, e através desse filme, né, as crianças conhecem índio desde pequeno, né, no sentido de educar as crianças não indígenas, de conhecer a realidade dos índios, né.
Maré, o que mudou na sua vida depois que você se tornou um diretor de documentários?
Uma vez eu fui barrado num restaurante lá em São Paulo. Falaram para mim que eu não era índio, eu não podia entrar, porque só era reservado para povos indígenas. Então, eu fiquei ofendido de pessoa me barrar, né, sabendo que eu nasci na aldeia, cresci na aldeia, né, eu sinto pouquinho coisa da sociedade branca, né.
Mas então quer dizer que agora você vive um preconceito às avessas? As pessoas acham que porque você tem acesso à tecnologia, você não é índio?
Com certeza. Mas agora com isso a gente pretende diminuir, né? Diminuir isso. Esse carro já tá saindo? É, eu tenho que sair depois. Você pode me ligar no meu celular?
Pois é, pessoal, a Patrícia não pôde terminar a conversa com o cineasta indígena Cumareticão, porque ele precisou entrar no carro que estava partindo para a aldeia. Já pensou? Se ele perdesse, ia ser complicado pegar outro.
É, a Patrícia ligou para o celular, mas a ligação não completava.
Mas valeu, né? Muito obrigado, Patrícia. Obrigado, Cumareticão. Nós vamos tentar conversar com você outro dia, viu?
E quem quiser conhecer os filmes feitos pelos indígenas, o site é www.videonasaldeias.org.br. Repetindo, www.videonasaldeias.org.br.
Bom, agora nós vamos entender as diferenças entre Amazônia, Amazônia Legal e Amazonas.
A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo.
Além do Brasil, ela se estende pelos demais países da América do Sul. Tem a Amazônia na Bolívia, na Colômbia, no Equador, na Guiana, no Peru.
Tem também no Suriname, na Venezuela e na Guiana Francesa.
O Brasil fica com mais da metade, quer dizer, 60% da Amazônia está aqui. Além de ser a maior floresta tropical, é também a mais rica em vegetais e animais do mundo. Tem peixe-boi. Tem onça, tem macaco, jacaré, tartaruga, peixe pirarucu.
E quando se fala dessa região, tudo é grande, né? A Amazônia é cortada pelo rio Amazonas, o maior rio do mundo. Ele nasce no Peru e deságua no Oceano Atlântico depois de cruzar todo o norte do Brasil.
E a Amazônia Legal? A Amazônia Legal é só parte da Amazônia, que está no Brasil. É, enquanto a Amazônia, sem a palavra legal, está também em outros países, a Amazônia Legal só envolve o Estado brasileiro. Ela se estende, assim, pelo Pará, Tocantins, Amapá, Rondônia, Acre, Roraima, parte do Maranhão e do Mato Grosso e, é claro, né, o Estado do Amazonas. Tudo isso é Amazônia Legal.
Gostou da mini aula? Então, para continuar no ritmo da floresta, que tal um toque musical direto do estado do Amazonas? Sim, porque o Amazonas está de aniversário hoje. São 157 anos.
Parabéns pro belo povo amazonense.
Toque musical.
Vamos ouvir uma canção do folclore amazônico.
É, todos os anos, no mês de junho, a cidade amazonense de Parintins ferve com as apresentações folclóricas de dois bois bumbás, o Caprichoso e o Garantido.
É um verdadeiro desfile de personagens folclóricos. Pai Francisco, Mãe Catirina, Cunha Poranga, Pajé.
A festa tornou Parintins conhecida no mundo todo. Também chamada de Ilha Tupinambarana, a cidade fica à margem do rio Amazonas e no passado foi habitada pelos índios Tupinambás, Maués e Sapupés.
Então, para comemorar o aniversário do Amazonas, você ouve uma toada do Boi Garantido, DJ.
Vai surgir na Amazônia emoção. No meio da selva a paixão, atraindo o mundo a ilusão, ao brincar de boi uma nação, atraindo o mundo a ilusão, ao brincar de boi uma nação. São os povos da floresta, fazer a grande festa, um eterno ritual. Oh, 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 retiram da mente a riqueza, se adornam de brilho e beleza, o esplendor do festival. Acenda em chama a fogueira, a tocha de fogo é clareira, eu sinto. expressão da certeza. Ser feliz é a razão.
Você ouviu Alto Amazônia, música do Boi Garantido. Os compositores são Tadeu Garcia e Davi Assayag.
E se você é torcedor do Boi Caprichoso, não se preocupe, porque a gente não esqueceu de você não, viu?
Dicas de português.
A dica de português de hoje contou com a ajuda do ouvinte João Freitas, de Capanema, no estado do Pará.
Ele escreveu que todos os dias faz o impossível para ouvir o programa. Pediu desculpas pelos erros de português. Ah, João, que erros! E disse que gostaria que a gente explicasse o significado de duas palavras, qualquer e quaisquer.
Bem, quem explica para você é a professora de português, Denise Mor.
Qualquer é o singular de quaisquer. Então você vai usar qualquer seguido de um substantivo no singular. Veja um exemplo. Como estão desempregados, aceitam qualquer serviço. E quaisquer você vai usar seguido de um substantivo no plural. O mesmo exemplo, mas agora no plural. Aceitam quaisquer serviços. Espero ter esclarecido a tua dúvida.
Muito obrigado, professora Denise Mor. E valeu, João Freitas, de Capanema, no estado do Pará. Continue escrevendo pra gente, viu?
E sobre o singular e o plural da palavra qualquer, anote aí o pedaço de uma poesia que a gente tirou do livro Aprender a Brincar, do Irondino Teixeira Aguilar.
Se na palavra qualquer a gente se fixa um dia, vê logo que aquele quer é bem fixo, não varia. A ser assim no plural, deixa-se em paz o tal quer, e mexendo só no qual, teremos sempre quaisquer.
Gostou? Aliás, você pensou sobre qual a única palavra do português em que o S do plural vai no meio e não no fim?
Aham, qualquer, né? Nós acabamos de falar, qualquer coisa, quaisquer coisas.
Agora vamos mudar de assunto, porque...
Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech.
Bem, não deixe de escrever para o Escola Brasil. Você tem uma dúvida de português? Faça como João Freitas, de Capanema, no Pará. Escreva para Caixa Postal 2490, CEP 70-849-970.
Se tiver internet, envie um e-mail para escolabrasil@escolabrasil.org.br. Repetindo, escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Voltamos depois do intervalo com nosso amigo Matuto. Um minutinho só.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Você já viu quantos meninos deixam de estudar para trabalhar e ajudar as suas famílias?
Uhum.
É por isso que tem muito mais menina do que menino nas salas de aula.
É, mas você não pode esquecer que as meninas fazem trabalhos domésticos e muitas são exploradas sexualmente.
É verdade, eu sei. Mas os meninos estudam menos e também são explorados, ué. Tem menina em carvoaria, plantação de cana, catando lixo.
Não, eu sei disso. Só que quando as meninas crescem, acabam ganhando salários bem menores que os homens.
Tá bom, mas não é isso.
Não, peraí. Pra que discutir? A gente precisa garantir para cada criança os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Tem razão.
Vamos lá?
Rádio pela Infância, um projeto Andi e Unicef.
Muchachos y muchachas, acá estoy trayendo la riqueza del pueblo azteca, hombre.
Você não esqueceu essa história de espanhol, não, menino? Ah,
mexicano, Cadu. Mexicano.
Mexicano.
Você não entende mesmo o meu sotaque, não, né?
Ah, já sei. Você deve ser o primo que chegou, né? Do Matuto, Mayatuto.
Não, 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 não. Dessa vez é Matutoteca. É um tio descendente da civilização azteca. Povo que vivia lá pelas bandas do México, viu, Sandrinha? Vizinho dos maias, que eu falei ontem, sabe?
Ah, tá bom, tá. Tudo bem, ô Matutoteca. Que chegou aí, o Mayatuto, mas eu quero saber uma coisa, por que que você tá carregando esse cofre, Matuto?
Ah, Cadu, aqui está guardado el grande tesoro de la civilización azteca.
Ah, é?
Aqui dentro tem o ouro marrom.
Ouro marrom?
Sim, mais conhecido também como... É, o chocolate, que era a bebida dos deuses, dos imperadores aztecas, Sandria.
É verdade, né?
Eles faziam o chocolate amargo, assim, triturando as sementes de cacau, misturando com milho fermentado, ou vinho, né,
Sandria? Nossa! É.
E serviam em taças de ouro. Dizem que o imperador tal de Montezuma, ele tomava mais de 50 taças de chocolate por dia.
Nossa. Já pensou, menino? Devia ser magrinho, rapaz, né? O cacau também servia, viu, Matuto, como moeda na sociedade azteca.
Ah, é. Os aztecas foram um dos povos mais civilizados e poderosos da América.
Uhum.
O império deles ficava onde o México é hoje.
Um império formado por cidades e estados. Cada uma tinha o seu próprio rei, sabia?
E tinha um chefão que era o imperador. O mais famoso foi o Montezuma. Sandrinha, a capital do império era a cidade de Tenochtitlan.
Nossa!
Como é que é?
É, Tenochtitlan. Eita, nome de, esse nome é difícil demais.
Tenochtitlan?
É de jeitinho, viu? Comigo é assim, ou é ou deixa de é. Mas era uma cidade bonita, viu? E bem maior que qualquer cidade da Europa daquela época, viu?
Pois é, e o auge dessa cidade, dessa capital, foi dos anos de 400 a 700 depois de Cristo.
É.
Foi a época em que eles construíram lá as enormes pirâmides do Sol e da Lua.
Arquitetura, construção, era com eles mesmo.
É, os caras eram bons, meninos.
E ainda faziam umas máscaras de pedra, né? Que era uma belezura só. Era artesão de mão cheia, viu, Sandrinha?
E as roupas usadas pelos aztecas mostravam a posição social de cada pessoa. Eles eram chiques, menino.
Os chefes de aldeia usavam a manta branca, os embaixadores carregavam um leque, os sacerdotes se vestiam de preto.
É, e a vantagem deles em relação aos maias, ô Cador, é que as pessoas podiam mudar de classe social. Olha que beleza, ó.
Ah, é mesmo, é?
Evoluíram, né? Quem nascia nas camadas baixas, mais pobres, podia melhorar de vida, viu? Virar um membro do governo, do exército, até um supremo sacerdote.
Sacerdotes eram responsáveis pela educação das crianças aztecas.
E vocês sabem que algumas palavras da língua dos aztecas pareciam com o nosso português, né?
É mesmo, é?
Por exemplo, tomate e chocolate. Na língua azteca eram tomate e chocolate.
Ah, como é que é?
Tomate e chocolate.
Eu gosto.
Você gostou do sotaque de chocolate?
Eu gostei, mas o seu sotaque...
Eu gostei mais do tomate.
Aztecas,
tomate.
Pode.
Tomate
e chocolate.
É. E na agricultura, você sabe que os aztecas também eram que nem você, né, Matuto? Eram muito bons nisso.
Eles eram empetecados.
Era tudo sócio seu lá.
Eles faziam irrigação da terra. E construíam uns tais de jardins flutuantes conhecidos como chinampas.
Nossa, e como é que funcionavam?
Assim, diz que era assim, ó. Eles chegavam nas partes rasas dos lagos e colocavam estacas e juncos, né? Pra marcar o lugar, tipo assim, um canteiro.
Sim.
Ah, tá.
Aí eles enchiam com um lodo tirado do fundo do lago e misturavam com um tipo de planta aquática que flutuava no lago.
Olha.
Isso formava uma massa. E em cima dela, os astecas plantavam pimenta, feijão, milho.
Menino, olha que interessante, era uma horta em cima d'água.
A civilização asteca também era rica em cultura e em organização militar, viu, Cador?
Era, né?
É, tinha muitos guerreiros famosos, viu? Mesmo assim, o povo asteca não resistiu. Por volta de 1519, eles foram exterminados pelos colonizadores espanhóis e pelas doenças trazidas por eles, como a varíola, né, que dava febre, dor no corpo, vômito, que as coisas aradas tudo, né? Aí os astecas não resistiram, não, viu, Sandrinha?
Os espanhóis destruíram os templos e construções dos astecas e em cima ergueram igrejas e edifícios. Olha que pena.
É, e a partir daí os astecas se foram sumindo, até desaparecer de vez.
Pois é, rapaz. Nossa tal da civilização ocidental foi uma beleza pra destruir as coisas.
É,
né,
foi um pedeco.
Coisa impressionante.
Bem, gente, mas quem vai sumir agora na braquiária fora é o Matuto aqui, viu? E vai levar esse carregamento aqui de ouro marrom pra fazer na batia?
Deixa um pouquinho aí, ué.
Não, vou levar antes que vocês dois avancem em cima do cofre.
O que é isso?
Até a vista, baby!
Ô, tchau, Matutoteca, volta aí, ó.
E tchau. Cadê só um pouquinho desse chocolate, vai?
Não, vou levar.
A gente tem sarampo, piriri, catapora. Cuidado que isso pode pegar. Olha o perigo.
É melhor ter catapora quando se é criança?
O melhor mesmo é não ter catapora, né? A pessoa, quando tem essa doença, fica com o vírus varicela zoster no organismo pro resto da vida.
Segundo o médico Ivan Marinho, esse vírus pode causar uma outra doença mais tarde, o herpes zoster, também conhecida como cobreiro. Ela afeta os nervos e provoca dores muito fortes.
A catapora é uma doença contagiosa que atinge principalmente crianças de 5 a 9 anos de idade. Mas crianças menores e adultos também podem ter.
O sinal da catapora são aquelas pequenas bolhas pelo corpo que causam muita coceira.
Agora, por favor, presta atenção. Quando as bolhas aparecerem, não coce nem estoure para não provocar uma infecção, viu? Não tome sol, que é para poder evitar manchas e cicatrizes. E, principalmente, não tome aspirina ou outros remédios à base de ácido acetil salicílico, sabe, tipo AAS. Ácido acetil salicílico pode causar insuficiência do fígado e a pessoa pode até entrar em coma.
Tome somente o remédio que o médico der, tá? Já existe vacina para catapora, mas ela não é de graça. Então, o melhor mesmo é prevenir. E para não contagiar outras crianças, não mande seu filho para a escola enquanto não estiver totalmente curado, tá bom?
Bem, depois do intervalo, hora de ler algumas cartas. Até já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
...87% dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro, por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular. E através dele, a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Ande e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Escreveu e enviou. Sua carta já chegou.
Ô, Sandra, eu vou dar um alô aqui para uma rádio bem longe e para outra não tão longe da onde nós estamos agora. Primeiro para a Rádio Comunitária Nova Era FM 87,9 MHz. Sabe onde fica? Tarauacá, no Acre.
Alô, Nova Era FM. Acre.
Vou mandar um abraço para o Raimundo Nonato Ascioli Gomes. O pessoal de lá é responsável pela rádio. E assim, o programa passa entre 6 e 6:30, hora do Acre, de segunda a sexta-feira, tá bom?
Olha que legal. Um beijo, então, para todos os acreanos que estão nos ouvindo agora.
Isso, muito bem. E vamos mandar uma outra agora para o sul.
da Rádio Comunitária José Boitoker Comunitária e fica em Santa Catarina. Tá vendo só que legal? Pois é, eu vou mandar um abraço pro nosso amigo Cieto Fusinato, que é o presidente lá da Rádio Comunitária José Boitê, em Santa Catarina, na Rua 15 de Novembro, no centro de José Boitê. Um grande abraço para vocês, viu, gente?
Bom, eu vou mandar um beijo especial para Simone Barbosa Ribeiro, lá de Barrolândia, no estado de Tocantins. Oi, Simone! Olá, Sandrinha, Cadu e Luiz, eu sou a Simone, tenho 18 anos, no momento não estou estudando, pois concluí o ensino médio em 2006, mas pretendo continuar, pois hoje em dia, quanto mais estudo tivermos, melhor para nós mesmos, não é mesmo, pessoal? Claro que é, Simone, você tem toda a razão. Um beijo para todo mundo, vou finalizando com abraços. Adoro o programa Escola Brasil, adoro as brincadeiras, adoro tudo. Um beijinho, Simone. Outro para você,
Simone.
Linda.
Beijo.
Tchau.
Tchau. Agora vamos saber um pouco mais sobre o Amazonas? Bem, o estado está fazendo 157 anos hoje. Mas a história é bem mais antiga.
Ele foi descoberto pelo espanhol Francisco de Orellana, que viajou pela região entre os anos de 1541 e 1542. Faz tempo, né?
Pois é, durante a viagem, ele se deslumbrou com as belezas e com as prováveis riquezas da região. E mais, diz a lenda que Francisco e a equipe de espanhóis deram de cara com mulheres amazonas guerreiras. Daí porque o estado se chama Amazonas.
É isso.
Bem, já que o toque musical foi do Boi Garantido, a gente termina o programa dessa quarta, Dia da Amazônia e aniversário do Estado do Amazonas, tocando um pouquinho de uma música do Boi Caprichoso.
Capricha aí, DJ.
Bem, não custa repetir, hein? Preservar a floresta é preservar a vida.
Então, um beijo do tamanho da Amazônia pra todo mundo.
Tchau.
Das minhas entranhas emanam arte sem fim. Sou alegria no mundo que os sonhos aquecem. Sou a decanta da gleba dos Parintintins. Venham, venham, cantem comigo. Sou vida, alegria, abrigo, manancial do amor.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970 Brasília, Distrito Federal.